Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre fé, bem-estar e coletividade. Eu sou o Pedro Luiz.
Eu sou o Alexandre Ferreira.
Olha aí, hein, Alexandre? Vamos ali em uma conversa clássico. Temas quentes, temas que de alguma maneira provocam, e só nós dois dessa vez, sem a muleta dos convidados. Ai, mas a gente queria agradecer aí o Foca no último programa, no penúltimo, né? Porque o último foi de ouvintes, mas agradecer o nosso parceiro aí. E saibam, tem mais aí. Agora eu descobri quem é o terceiro da trilogia, né, Alexandre?
Aham, uh-huh, sim.
Sim! Foca, Henrique Amarino! Estuda, menino!
Ai, pior que eu que vou ter que estudar também, porque é uma coisa que esse terceiro aí nem eu tô sabendo, né? Mas o Foca, como bom amante da cultura italiana, itálico-romana, vai ajudar. É isso, muito bem, a gente vai partir a discussão de hoje de um tweet, na verdade de um moment no Twitter, que foi toda aquela discussão de abre igreja, fecha igreja na pandemia, voto do Cássio Conká. Eu adoro essa definição que o Reinaldo Azevedo deu do Cássio Marques, é o Cássio Conká, e a defesa do advogado-geral da União.
Decisões monocráticas.
Pois é, e se abre igreja, se fecha igreja, se isso fere a liberdade, se não fere. Então a gente vai falar bastante sobre isso, mas não sem antes o jogo, que hoje é um troco daquilo que o Alexandre fez comigo, um pinga-fogo.
Vamos.
Abraço, pinga-fogo, né? A gente tinha um diácono, né, Alexandre, que de vez em quando ia dar aulas de cristologia pra nós.
É verdade.
E quando ele não preparava a aula, ele levava uma caixa de chocolate e falava, vou fazer aqui um pinga-fogo.
Que acertava gente... as perguntas.
É. E a gente chamava ele de diácono pinga-fogo. É. E aí eu vou fazer um desses, mas agora que voltaram aí vários trailers de filme de herói, de super-heróis. Pode ser, Alexandre?
Pode ser.
Mas não os super-heróis, mas os seus alter-egos, os seus personagens, não é? Uhum. Então eu falo um nome e você responde com uma palavra, né? Uma definição.
Tá.
É quase que, pra quem você tira o chapéu? Vamos aplaudir. Vamos lá. Alexandre Seco, Bruce Wayne.
Boy sombrio e realista.
Tony Stark.
Boy iluminado e... E idealista.
Idealista?
É.
Olha, o que o cinema conseguiu fazer com Tony Stark, né? Mas, vamos lá. Peter Parker, boy...
Não, office boy.
Bem bolado. Diana Prince.
Bela, recatada e poderosa.
Aê, muito bem. Clark Kent...
Engana todo mundo com óculos.
Mas olha, há uma cena, uma análise de cena, isso pra dizer como Christopher Reeve foi o melhor Superman de todos os tempos, né? Uma cena em que ele está, não é, ali com a Lois Lane, eu vou tentar achar e colocar lá no link do post. E aí, Alexandre, ele tá com o óculos, né, e todo encurvado, e quando ele tira o óculos pra falar pra Lois que ele é o Superman, ele muda a postura e você vê o Superman ali. Sim. E aí ela aparece em cena de novo, ele volta, coloca o óculos, ele se torna o Clark ali no curvar num jeito, que baita ator. Tá, é o óculos engana, tá bom. Então,
mas beleza. É o alter ego mais paia de todos.
Ah, eu não gosto que fale mal do super-homem, vamos lá. Bruce Banner.
Melhor se fosse David Banner.
Ah, eu vou aceitar tudo, nem vou, né? Vamos lá, Carol Danvers.
Não conhecia, mas hoje eu amo.
Aê, muito bem. Willy Wonka, que não é um super-herói, me veio na cabeça.
Prefiro quando ele vira pirata.
Matt Murdock, o Demolidor.
Exemplo de catolicismo.
Aê, muito bem. Wally West.
Melhor que o antecessor dele.
Aê, muito bem. Natasha Romanoff, a Viúva Negra.
Ai, Natasha Romanoff, o sacrifício que era melhor se fosse o Arqueiro.
Muito bem. Quer que eu faça? Não, eu não tenho ideia, eu só dei os nomes.
Então vamos no bate e volta.
Ah, vamos lá.
Vamos lá, Bruce Wayne.
Fascistinha.
Tony Stark.
Deslumbrado.
Eu podia ter falado iluminado e deslumbrado, né?
Aí,
Peter Parker.
É. Santa Cecília.
Diana Prince.
Diana Prince. Agora você me pegou, hein? Rapaz, Diana Prince. Vamos lá. Biblioteca Mário de Andrade.
Tá ali pertinho do
Peter Parker. Pois é.
Clark Kent.
Exemplo de humanidade.
Olha.
Que bonito, né? Gostou?
Bruce Banner.
Bruce Banner, desespero. Porque um cara desse, né?
É.
Tá com um monstro lá dentro e tal.
É, boa definição. Carol Danvers.
Ah, olha, eu ia falar um palavrão bom assim, não é? Mas mulherão.
Boa. William Wonka.
Eu vou falar do Willy Wonka, não o Willy Wonka do Johnny Depp, o outro, né? Aquilo não é só chocolate.
Faz todo sentido. Matt Murdock.
Ah, Matt Murdock. Assim, vou colocar assim, top 3.
É boa. Wally West.
Wally West. Vai devagar, rapaz.
Ótimo, Natasha Romanoffski.
Natasha Romanoff. Era melhor que fosse o arqueiro.
Isso é unânime.
Ai, meu Deus do céu. Devia ter colocado mais. Mas vamos lá, Alexandre, vamos pro tema.
Vamos pro tema.
Por que não fecha o banco? Não, tem que pagar, né? Então não vá no banco e não pague a sua prestação para você ver o que vai acontecer. Vai vir protesto, o SPC não é mais SPC, vai continuar trabalhando, o seu nome vai para lá. O teu imposto vai vir com juros. Quer dizer, é contraditório tudo isso. O povo tem que parar e tem que gritar. Não, ninguém vai fechar nada. Que palhaçada é essa? Fecha a sua casa. O povo vai morrer de fome? Ah, tá passando fome. Por que não fecha o mercado também? Ah, não, tem que comer. Ah, tá. Na hora do desespero, vai lá pedir na igreja. A igreja vai dar um jeito de levar uma cesta. Aí pode, né? Então, para com isso. O povo tem que aprender, né? O brasileiro... Agora, faz um barulhinho tonto para tirar o presidente. Corre tudo lá, buzinar, bi, com banho. Viu? Isso é neurose, gente. Como é que vai mexer com o presidente numa situação como esta?
Esses vagabundos políticos. O Brasil vai ser um país comunista. Deus queira que a gente faça alguma coisa. Só para você dar uma olhadinha. Mostra a cruz aqui, a igreja. É por isso que a igreja está desse jeito que vocês vão ver agora. Olha aí, olha que bonito, olha que gracinha, tá vendo? Do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Vamos continuar assim. Nós de igreja, padres, bispos, pastores de igreja, vamos continuar tudo com a boca fechada. Vocês vão ver daqui 10 anos. Então é por isso que a igreja está desse jeito. Aqui na igreja tem Covid, mas no ônibus lotado e nas festas não tem.
Católicos! E eu vi se diz escrito que não sentem falta da Eucaristia. Católicos que querem igrejas fechadas com uma desculpa de que está defendendo a vida, já deixou de ser católico há muito tempo. Se você, meu irmão, não sente falta da Eucaristia, se você acha que vai encontrar a plenitude na oração da sua casa, se você acha que não precisa dos sacramentos da igreja, tu não é católico. católico. Ah, meu irmão, eu sou a igreja, é uma ova. Se fosse, a igreja tinha acabado há muito tempo. Se eu fosse igreja, você fosse igreja, a igreja teria acabado há muito tempo, há muito tempo. Não adianta, eu sou a igreja, então eu vou rezar em casa, eu duvido que reza. Nós abrimos a boca para defender a vida, tira espuma os cantos da boca, é a vida, não deve abrir, é a vida, a vida, a... E Cristo é essencial, mas Cristo eu encontro na minha casa. Aí na sua casa tem bebedeira, aí na sua casa tem droga, aí na sua casa tem tudo quanto é coisa, aí na sua casa você não reza, vai ouvir música de tudo quanto é tipo, aí na sua casa você assiste vídeo pornô, aí na sua casa você assiste tudo. Que Cristo está na sua casa?
Faço este ato penitencial de coração sincero, pedindo perdão não apenas ao povo privado da Eucaristia, mas pedindo a Deus perdão em nome da sua igreja. Uma igreja que sabe lutar por causas sociais, que sabe lutar em defesa da ecologia e da Amazônia, mas está se esquecendo de lutar pelo céu, pela vida eterna. Uma igreja que esquece que nem só de pão vive o homem, porque lutamos e devemos lutar por uma vacina, mas porque esquecemos que nem só de vacina, nem só de pão vive o homem.
Bom, na véspera da Páscoa de 2021, ali enquanto todos estavam um tanto quanto ocupados em sobreviver, porque é o que nós vivemos no Brasil hoje em dia, não é? E nas vésperas da festa mais importante do cristianismo, o ministro Cássio Nunes Marques, ministro do STF, nomeado pelo atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, fez um aceno, e eu acredito muito nisso, um aceno direto ao seu presidente e à base que o elegeu, permitindo então que se abrissem igrejas e templos dentro daquilo que são os tais protocolos, não é? Para que então os cristãos pudessem celebrar a Páscoa. E aí então, isso aconteceu, a ocupação em 25% foi liberada, muitas igrejas celebraram, a Arquidiocese de São Paulo, de maneira exemplar, não é? Manteve as igrejas sim fechadas, o Arcebispo de São Paulo não usou essa prerrogativa e esse direito para abrir as igrejas.
E contra a maré, né?
E contra a maré, e tomou paulada, a torta e a direita por causa disso, e na quinta-feira depois, na quinta-feira seguinte, o STF acabou fazendo o julgamento se era válido ou não aquilo que o ministro Cássio Nunes Marques havia feito. Bom, a verdade é que a partir daí muita coisa surgiu, não é, Alexandre? Muitas discussões, abre igreja, fecha igreja, até que ponto isso é um serviço essencial, se não é?
Até que ponto foi inconstitucional o fechamento?
Exatamente, se isso fere a liberdade religiosa. E curioso que na defesa, não é, o André Mendonça, que é o advogado-geral da União, fez aquilo que a gente chama de primeira defesa, que na verdade parecia uma pregação,
claro,
porque ele não citou um trecho sequer da Constituição e falou tão somente dos cristãos e dizendo que todo cristão sabe os riscos da Covid. Ele fez uma pregação e não verdadeiramente uma defesa do livre culto, não é?
Dos moldes jurídicos, né?
Exato, não foi feito. E aí a gente entra nessa discussão, né, Alexandre? É a discussão que a gente faz hoje, que não é necessariamente sobre abrir e fechar igrejas, mas a fé, o bem-estar comum, não é? E a coletividade. Não é? Até que ponto ou como essas questões acabam se correlacionando?
Pois é, eu penso que algumas coisas precisam ser definidas, não por nós, mas na cabecinha de cada um, porque senão essas coisas chegam para nós nesses discursos já muito bem formatados e a gente acaba comprando certas ideias sem perceber que certas definições, né, por si, elas elas têm nuances, né? Por exemplo, quando você fala de fé, porque se falava muito ali de que era preciso defender a fé e defender que você possa exercer a sua fé de uma maneira irrestrita. E sim, o que está em jogo, necessariamente, é nós entendermos que a fé ou a religiosidade, ou ainda a prática religiosa, ela tem um âmbito privado e tem um âmbito público.
Uhum.
E aí, a gente precisa distinguir que há um limite entre o público e o privado, né? Tem certas coisas na nossa fé que ela é privada, né? Certas coisas que você faz no âmbito interno, inclusive do fórum interno, naquilo que é a sua constituição enquanto indivíduo, e tem coisas que você faz coletivamente, no âmbito público. E o que se definiu é exatamente como essa questão pública da fé, ela estava, ou está, ou como ela afeta a vida como um todo, né? Sim. Então, de maneira nenhuma, essas decisões afetam a sua vivência de fé em âmbito privado. Só que existem problemas aí, né? Porque a gente não pode fazer simplesmente uma defesa de uma intervenção na fé pública sem levar em consideração que talvez isso seja uma prerrogativa para tornar a fé algo simplesmente do ponto de vista privado e subjetivo. Porque no mundo existem problemas também nesse sentido.
Sim, sim. Existe um limite. Fé privada e fé pública, existe um limite para elas, né? E assim, eu vou fazer uma comparação talvez muito infeliz, mas eu vou fazer e a gente vai conversando e dirimindo sobre ela. Imagine que a minha fé me mandasse uma vez por ano que eu sacrificasse uma vida humana de fato, né?
Uhum.
Olha, Pedro, você, o Deus que você segue, lhe dá o direito de uma vez por ano você escolher quem quer que seja, não é? Alguém que você queira se vingar ou qualquer pessoa e tirar a vida dela, não é? Ora, é o meu direito de culto, vamos assim dizer? Talvez seja um pensamento bem rudimentar, mas é o meu direito de culto, eu posso fazê-lo, não é?
Uhum.
E aí, isso encontraria algum tipo de entrave na sociedade, porque você está prejudicando uma outra pessoa fazendo isso.
Sim.
Você está notadamente tirando a vida de alguém. Então, essa fé sua que é privada, esse Deus que lhe pede uma morte por ano, ainda assim, essa fé, ela não pode se tornar mais importante do que aquilo que é o convívio em sociedade e o convívio público. Então você vai ser automaticamente barrado e você pode espernear o que for. Ah, mas e a minha liberdade, o meu direito? Tá, mas a sua liberdade está ferindo o direito de um outro cidadão. Quando essa discussão ela vai justamente para aquilo que é a esfera pública, não é? Da prática de fé, abre igreja ou não abre igreja, mas a fé também, ela não pode mexer naquilo que são os princípios do Estado.
Uhum.
E se tem uma coisa que, por exemplo, os cristãos católicos, os apostólicos romanos precisam se lembrar é que há um acordo entre Brasil e Santa Sé firmado pelo Papa Bento XVI, não é? E que respeita aquilo que é a soberania do Estado brasileiro sobre algumas questões. Lógico, foi um acordo diplomático e feito e tudo. Então, nesse sentido, é dever também da Igreja Católica Apostólica Romana, e aqui falamos como católicos, não é? Respeitar aquelas que são as determinações das representações democráticas, né? Dos governos eleitos. É lógico que toda a ação também envolveu outros tipos de cristãos, mas se essa fé privada vai para o ambiente público e ela é, sim, ofensiva à comunidade, à coletividade, automaticamente ela precisa, sim, ser questionada. Ela precisa ser questionada, sim. Não é, Alexandre?
Sim. E tem uma coisa aí interessante, Pedro, do ponto de vista da Constituição, sobretudo, do cristianismo, e talvez aí muitos cristãos podem até ficar bravos comigo com essa minha fala, mas muito do que a gente entende hoje como prática coletiva da religiosidade ou do cristianismo é herdeiro ou é herdeira, não sei muito bem como colocar o gênero aí, da religião estatal do Império Romano, É, inclusive, o Papa recebe o título de Sumo Pontífex do Imperador Romano, que era o Pontífex Maximus antes, digamos, dessa junção entre Igreja e Estado. E por que que é importante trazer isso? Porque no Império Romano tinha essa ideia dos dias festos e dos dias nefastos. Um dia como hoje, por exemplo, uma terça-feira qualquer do ano, é um dia nefasto, não tem nada demais, né? E o Pontifex Maximus definia quais seriam os dias festos ou os dias de feriado.
Sim.
Então, essa ideia do feriado como um dia diferente, um dia melhor do que os dias cotidianos, isso remete diretamente a uma ideia de Estado que rege a vida das pessoas e uma fé que se deixa guiar pelo Estado, que anda de mãos dadas, para não dizer abraçada, com o Estado, né? Aí a gente vai percebendo que quando as pessoas vão até um tribunal pedir, implorar, suplicar pelos dias festos, né, pelos feriados, que eles sejam respeitados, você está necessariamente pedindo a intervenção do Estado, de qualquer forma. Ainda que seja uma intervenção dentro das regras da lei, você está dizendo que essas regras, elas são boas e você se submete a elas. Isso para dizer da contradição que existe aí entre você dizer, olha, o executivo não pode fechar, por isso eu invoco o judiciário para poder abrir, né? Você está imbricado aí, está tão entranhado nessa luta e, digamos, nesse casamento entre aquilo que é público do ponto de vista religioso e o que é público do ponto de vista da governança da vida coletiva, que você sequer percebe que você já vendeu a sua religiosidade para esse sistema que está aí, né? Então, sim, eu diria que, desse ponto de vista, ou a gente entende que, de fato, essa questão pública da fé, ela está colada, sim, com o Estado, com aquilo que rege a sociedade, ou a gente não está entendendo o que é o âmbito público da nossa fé.
É, e aí a gente pode fazer essa distinção, né? Há um limite entre fé pública e fé privada? Eu acho que um pouco dessa parte a gente já conversou, não é? E o que que é mais importante? Ora, a coletividade é mais importante.
Opa! Aí a gente vai divergir.
Você acha que a particularidade é mais importante?
Sim.
Mas quando a fé privada, eu tô falando do ponto de vista de, como é que se diz? De prática. Sim. Quando a fé privada, ela atrapalha a coletividade, ela se torna perigosa. E aqui eu não tô falando no sentido de profetismo, né? Eu tô falando daquilo que subverte e que faz mal à coletividade como um todo. Você entende o que eu tô dizendo?
Entendo.
Mas vai lá, divirja.
Eu tô indo por outro lado. Eu tô entendendo que a fé, ela tem que partir primeiro de uma vivência individual, né?
Sim.
Interior, né?
Sim, sim.
E depois é que ela se torna exterior, né?
Tá.
Então, eu acho que do ponto de vista da vivência...
Ah, sim. Não, de vivência, sem dúvidas. Ela é um ato, primeiro, individual e que parte pro coletivo, sim. Eu não discordo de você, não. Não discordo.
Por quê, Pedro? Veja, você, como eu, tivemos que passar por um treinamento para exatamente oficiar os momentos públicos, né, da fé, e sempre nos foi incutido isso, de que os momentos celebrativos, eles deveriam ser coletivos.
Uhum.
Né? Então, inclusive, por exemplo, a Eucaristia, né, segundo aquilo que é o Concílio Vaticano II, as orientações ali, o que foi decidido, a missa é sempre um ato coletivo. E
Sim.
se incentiva que, por exemplo, os sacerdotes possam celebrar sempre com pelo menos mais uma pessoa e nunca transformar aquilo
sozinho
num ato individual.
Sim,
né?
Sim.
Ora, aí eu posso até estar parecendo contraditório, porque eu estou falando que o aspecto privado, ele tem prevalência. Mas a questão é, que o lado coletivo ou essas celebrações coletivas, elas partem de que de indivíduos que entendem e vivem aquilo de uma maneira primeiramente interna, uhum, e não de uma maneira externa. Porque se você está vivendo o aspecto coletivo para cumprir preceito, para simplesmente ficar bem na foto...
Chegar para Deus e apresentar a carteirinha cheia, né? A cartelinha.
Com o bingo completo.
Sim.
Você está deixando algo de mais importante de fora, né? Então, o que vale mais? Você cumprir a sua tabelinha, dizer, eu fiz tudo ali, todos os domingos eu cumpri a tabelinha de maneira exterior... Ou você cumprir aquilo que Jesus fala no Evangelho, e eu acho que eu já devo ter falado isso daqui umas 1500 vezes, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e aquele que vê o que está escondido,
uhum,
verá aquilo que está no seu coração.
Sim. Eu acho que ainda na questão da fé privada e pública, né, a gente precisa lembrar de um detalhe, eu vou retomar ele várias vezes durante essa conversa, de que o país é um país laico, de maioria cristã, mas que agrega uma série de outras religiões. A discussão se deu também, né, e essa é uma problemática, eu creio que a gente precisa entender isso, se deu por conta de uma festa cristã, não é? Mas existem outras religiões aí que precisam ser contempladas em toda essa discussão que se fala de fé e liberdade de culto, foi sim deixado de lado, pelo menos para aqueles que aventaram o discurso, as outras religiões e a liberdade de culto de outras religiões. Aliás, religiões que, em geral, essa turma acaba atacando, diminuindo e falando mal. Eu gostei do voto do Alexandre Moraes, que falou até sobre outras matrizes religiosas, né? Achei isso bem interessante. Então, a gente precisa sempre se lembrar de que a gente está falando enquanto cristãos católicos de uma realidade que cerca o cristianismo, que é o Brasil, mas quando se fala em fé, a gente precisa levar em conta também outras crenças que não as nossas, não é? Que vão além do cristianismo, que tem o judaísmo, que tem o islamismo, que tem o brahmanismo, que tem as religiões de matriz afro, ou seja, a gente nunca pode deixar de lado também essas realidades, não é, Alexandre?
Sim, eu penso, Pedro, que seria um drama muito maior, né, o que de fato não foi levado em conta, se, por exemplo, alguma tribo indígena tivesse algum ritual para ser feito e houvesse ali uma intervenção do Estado dizendo, olha, vocês não podem celebrar aí esse momento da crença de vocês porque nós estamos num período difícil no país. Só que isso não faz sentido, Pedro, porque a vida dos indígenas, ela é coletiva de cabo a rabo, né? Então, não se separa nem aquilo que é sagrado do que é profano e não se separa, inclusive, o que é individual daquilo que é coletivo. Então, veja, alguns problemas eles são colocados exatamente porque no mundo em que nós vivemos, o cristianismo, com essas suas dicotomias, é predominante, né? Que vai afetar a vida do judeu, que vai afetar a vida do muçulmano, porque está num país predominantemente cristão, né? Pro bem e pro mal.
Sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre, vamos perder uma graninha e a gente já volta, não?
Bora lá.
Agora não perdoa. deixar o seu amor crescer na luz de todo dia. Vai ter de ser, vai ser muito tranquilo. Um brilho cego de paixão e fé, faca molada.
Hoje nós estamos falando sobre fé, bem-estar e coletividade. E vocês já viram no primeiro bloco que os aspectos coletivos e individuais da fé pesam bastante. Mas, se nós podemos dizer que a fé tem um propósito neste mundo, é o de bem-estar. Se você tem uma religião, é para que você esteja bem, né? E aí, Pedro, nós podemos dizer que esse estar bem que a religião nos propõe e nos dá, ele não pode ser conflitante com outros aspectos da nossa vida, né?
Não podem, de jeito nenhum. E mais ainda, a gente tem que entender... Aí a gente, de novo, eu posso chegar no lugar comum, Alexandre, mas aí volta a falar de... das religiões como um todo, todas elas têm esse aspecto de coletividade, não só naquilo que é a prática, mas também elas têm a questão da coletividade enquanto um bem coletivo que se faz e o coletivo que faz um bem para o individual. Você entende o que eu estou dizendo?
Perfeito.
Esse caminho também é importante, não é? E vem se falando muito nesse tempo pandêmico de bem-estar, não é? Bem-estar corporal, de bem-estar mental, bem-estar espiritual. E uma coisa que eu acho curioso, Alexandre, e eu falo isso com conhecimento de causa, e eu creio que você também, é que os maiores defensores das igrejas abertas nesse período extremamente calamitoso, os maiores defensores e que encabeçaram esses discursos, e nós sabemos que sim, são aqueles que menos vivem a coletividade da fé.
Esse que é o...
E me explico. Porque são pessoas que vivem uma fé cristã, católica, apostólica, romana, extremamente sectária, que vão às missas tão somente para colher os sacramentos, que quando são chamados a viverem algum tipo de coletividade dentro daquilo que é a comunidade cristã católica, uma paróquia, não o fazem e mais ainda trabalham para minar esse tipo de organização. Porque falam mal do Papa, porque falam mal da opção que a igreja tem por se organizar em diocese e falam mal do bispo diocesano, porque não ajudam a comunidade, ou seja, eles usam... Não é? E eu digo isso na maioria, eu falo com conhecimento de causa. Usam o padre, usam o sacramento, usam tudo aquilo que a paróquia pode dispensar a eles, para eles poderem alimentar a fé, o bem-estar corporal, mental e espiritual. Mas na hora que são convocados a trazerem para um pouco daquilo que são seus dons para o bem da comunidade, sempre há uma desculpa. Ah, mas eu tenho um compromisso com isso, eu tenho um compromisso com aquilo, e aquilo que é preferencialmente a vida comunitária, que a igreja escolhe como preferencialmente a vida comunitária, ah, eu não posso porque eu tenho um compromisso com esse e com aquele. Então, assim, e esses que agora falam, não, mas a nossa prática de fé, ela é comunitária, ela... Eu vi vários discursos desses, um discurso mentiroso, falseado, porque são pessoas, e eu sei, eu morei na favela, e eu também trabalhei em lugares abastados. São esses esses os que menos contribuem para a verdadeira vida comunitária do cristianismo, conforme a Igreja Católica pede. Então eu fico pensando, é um discurso que parte do coração ou é só uma falácia para ser contra ou para adotar também esse pensamento político, né, que coloca essa maluquice aí dentro também, sabe, Alexandre? Desculpa o desabafo aí.
O Pedro foi cirúrgico nesse exemplo que traz, porque estes padres que estão falando aí, eu rezo por você, que passaram a vida inteira falando isso, que às vezes são admirados porque falam assim, eu sou de missa diária, né? Rezo, sim, nem que seja dentro do guarda-roupa lá de casa, sozinho, eu estou rezando por você. São essas vozes que estão dizendo agora, ora, estão privando os fiéis de receber a Eucaristia. Ao mesmo tempo que se fecha nesse egoísmo de se sentir de alguma maneira dono dos sacramentos e dispensador dos sacramentos, agora está arvorando aí um direito de que todos participem, não porque valoriza essa coletividade, como Pedro bem disse, mas porque de alguma forma isso está interferindo no seu fazer, de uma maneira muito egoísta, acha que esse tipo de ação para um bem maior está interferindo no seu fazer, que aí eu concordo com o Pedro no que a gente falava anteriormente, no seu fazer privado ou de um grupinho, sim, em si. E aí, Pedro, para a gente dar um passo a mais nessa história, geralmente existe aí uma tentativa de dizer assim, nós estamos privando as pessoas do bem-estar espiritual. Porque na cabeça dessas pessoas há uma dicotomia entre o espiritual e o corporal, né? Algo que é algo extremamente condenável na mentalidade cristã e judaica.
Essa questão, não é, de coletividade, de novo, não é? Eu vou insistir nisso, mesmo andando à frente, porque, por exemplo, se há algo que existe dentro do cristianismo é um certo exílio comunitário, você concorda comigo?
Deixa
eu me explicar, não é? Há muita gente nas igrejas católicas espalhadas aí pelos interiores do Brasil que não tem esses benefícios de missa toda, sim, hora sendo celebrada, sim, e tudo mais, não é? É uma característica.
Há uma discrepância nas práticas.
Sim, sim. E por que não se luta por esses? Você entende o que eu estou dizendo?
Perfeito.
E a gente já falou isso de má distribuição, né? Por que nas paróquias de periferia há padres celebrando 10, 15 missas aí no final de semana e em paróquias mais abastadas você tem 3 padres para dividir para 3 missas no final de semana, não é? E é justamente essa porção que se queixa, mas não é profética nessas outras horas, não é? E eu acho que dentro do cristianismo, como também houve dentro do judaísmo, esse sentido de um exílio, não é? Que se vive, mas que ninguém se queixa, ninguém reclama, né?
Olha, a gente está trazendo aqui a dicotomia entre o coletivo ou as minorias e a maioria, e a gente percebe também isso do ponto de vista do espiritual e do corporal.
Uhum.
Na nossa fé, você tem que estar bem por inteiro, né? A sua alma tem que estar tão santificada quanto o seu corpo, né? E assim, se o seu corpo está com dor, você não está são. Se a sua barriguinha está com fome, você não está são, né? Então, você dar pão a quem tem fome faz parte também de proporcionar mais tarde que essa pessoa esteja bem mentalmente e espiritualmente, e o contrário também é verdadeiro. Então, não adianta você querer lutar só para que as pessoas tenham acesso a um bem espiritual se você não está lutando para que ela tenha a condição mínima de sobrevivência. E aí a gente traz para essas discrepâncias aí das vivências de fé neste mundão de meu Deus e nesse Brasilzão. O Pedro trazia aí a questão de alguns que têm acesso à missa todos os dias e outros, a gente sabe muito bem, que têm acesso à missa, por exemplo, uma vez ao ano, se você pensar nas regiões amazônicas.
Agora, eu pergunto a você, ouvinte, aquele que pode receber a Eucaristia apenas uma vez ao ano, porque mora próximo ao rio Solimões, ele tem menos fé e é menos agraciado por Deus do que quem mora no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, e pode assistir à missa tridentina na paróquia Santa Generosa?
Olha aí, dando nomes, hein? Não, mas é verdade. Mas é verdade. E aí a gente precisa lembrar, eu recorro à questão da imagem do judaísmo e do cristianismo, uma questão de pertença. E que a pertença, ela é muito maior, na minha opinião, não é? É muito maior do que essa... Eu tenho medo de falar uma besteira, não é? Mas esse sentimento de pertença, ele precisa ser muito maior do que essa ligação com o sacramento da comunhão, com o sacramento da Eucaristia. Você entende o que eu estou te dizendo?
Sim.
Há muitos católicos ali, por exemplo, um judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo.
O que tem que ser maior, Pedro, é a sua compreensão do que é o sacramento.
E mais ainda, essa sua noção de pertença, aquilo que você falou, sim, a senhorinha que reza o terço e junta lá todo sábado as Donas Marias no interior do Brasil para rezar à noite o ofício, o bendito, e no domingo rezam ali, partilham a palavra, e se tem comunhão, louvado seja Deus, se não tem, pelo menos partilharam a palavra. No que essas pessoas são menos católicas? E o sentimento de pertença delas é muito maior e muito mais bonito do que esses que às vezes digam, não, mas eu não vou conseguir viver sem a Eucaristia celebrada do jeito que gosto, a minha missa na minha comunidade. Ora, eu entendo, ninguém está privando, a igreja não está privando ninguém, mas é uma situação a qual agora fazer isso é, de alguma maneira, expor as pessoas.
Sim.
Né? Há uma série de questões sanitárias, não é? Eu participo de uma missa, eu não vou revelar aonde, não é? Participo de uma missa online, vendo, não é? A missa, rezando junto com o povo que acompanha. E eu vejo nessa paróquia uma preocupação muito grande, agora que pôde reabrir, ela celebrou uma preocupação muito grande até com essas questões sanitárias. Porque, gente, o vírus, o coronavírus, o Covid, que é o caso, não é? A matéria, o status questionis agora. Uhum. Pra você comungar, você tem que tirar a sua máscara. E isso é um perigo, não é? Porque
sim,
se você tá contaminado, uma baforada que você dá no ar, você pode espalhar o vírus. E eu achei bonita a preocupação. Não, nós vamos levar a comunhão até você aí. Você não vai tirar a máscara numa fila e tudo. Eu vejo esse tipo de preocupação, mas eu me pergunto, qual outra comunidade está tendo esse tipo de preocupação? Você entende o que eu estou te dizendo? Sim. Se não estão se expondo, até que ponto esse bem-estar mental e espiritual não vai afetar o bem-estar corporal?
Sim.
Qual o limite disso, né?
Você está usando aí, Pedro, a palavra pertença. Sabe qual sinônimo eu usaria de pertença nessa hora? Comunhão.
Comunhão.
Entendeu? Veja, a noção de pertença, ela amplia e ela ajuda você a entender o sentido do sacramento que você está prezando tanto, né? E olha só como as coisas se ligam, né? Jesus fala que esse sacramento, que a gente gosta de usar a palavra grega Eucaristia, ele não fala assim, eis aqui a Eucaristia, essa aqui é a Eucaristia. Ele fala, esse é o meu corpo, né?
Sim.
Porque o corpo é a via relacional, necessariamente. Sim. Corpo é o veículo da aglomeração. E a gente está privado da aglomeração mesmo, da aglomeração. Sim. Boa. E o que o momento nos pede é exatamente o afastamento, né? Quer dizer, você não está sendo privado do seu corpo, porque isso seria a morte. E é exatamente contra isso que a gente está lutando, para que ninguém morra, né? E se um de nós morre, é menos um corpo de Cristo na Terra.
Sim.
Porque a gente entende que a comunhão nos torna outros Cristos. Então, se eu sei que alguém da minha comunidade e da minha comunidade maior, que é a igreja, que são os outros cristãos espalhados no mundo, morreu, isso deveria me causar mais dor, muito mais dor do que eu deixar de ir num dia num culto público, né?
Ah, mas o advogado-geral da União disse que os cristãos não têm medo de morrer. E aí, de novo, eu falo, esse é um discurso falacioso e mais do que isso, esse é um discurso maldoso, porque ele empurra as pessoas a irem em direção à morte ou à possibilidade de morte, sendo que ele, muito provavelmente, viva uma realidade totalmente diferente.
Sim.
Dizer assim, ah, os cristãos não têm medo de morrer, e se eles precisarem morrer pelo direito de ter fé e de praticar a sua fé, eles assim vão fazê-lo, e eles têm noção dos compromissos e dos cuidados que se deve ter para evitar o Covid-19. Olha, a maioria dos cultos que eu vejo por aí televisionados sempre tem uma meia dúzia com máscara abaixada. São esses os cuidados? Mas ainda, ó, os cristãos sabem se cuidar para se privar, para não pegar a Covid-19. Sabem mesmo, se soubessem, não estavam querendo causar a mínima aglomeração possível. É. E a gente precisa lembrar que nós estamos em um país em que a desinformação sobre o vírus é gigantesca, em que não há campanhas de conscientização, em que não há campanhas de conscientização do modo correto de uso de máscara, de distanciamento social. E é em meio a esse caos, essa é a cama no qual se desenhou esse problema atual agora, não é? Em que se fala exatamente sobre isso. Ah, mas os cristãos não conseguem ficar longe. Ora... Por favor, né?
Na minha cabeça, Pedro, a frase é boa e a gente tem que salvar essa frase. Os cristãos não têm medo de morrer mesmo e não deveriam ter medo de morrer. Mas tem que morrer pelos motivos certos.
Sim.
Né? A morte cristã, né? A morte de um cristão, ela é lícita. Ela pode ser até bem vista, mas não porque você é um idiota. Não porque você botou a vida do outro em risco, né? Se você é um cristão que não tem medo de morrer e quer testemunhar a sua fé em Cristo a todo custo, rapaz, se voluntaria então nas fileiras dos hospitais de campanha, sim, entendeu? Se você é um cristão aí que está à frente dos meios públicos, é um político, faça então a organização desses cristãos que não tem medo de morrer, para minorar as dificuldades para quem tá passando fome. E aí sim, você vai usar todos os aparatos necessários, a máscara, né, o álcool em gel, mas você vai sair de casa para ajudar quem não tá conseguindo ajuda, né? Sim. Aí sim, aí faz todo sentido, né? Agora, se você acha que você tem que colocar a sua vida em risco por uma questão celebrativa, eu diria para você, você está perdendo a oportunidade de exercitar a sua fé de uma maneira muito mais profícua, né? De uma maneira muito mais, digamos, inteligente, inclusive. E aí, a gente deveria lembrar que, por exemplo, nos países mais ao norte do globo, às vezes você fica dias sem sair de casa porque a neve cobriu a sua porta, né?
Sim.
Às vezes você deixa de celebrar a Eucaristia porque você está preso, né? Por N motivos, inclusive por motivos da sua fé. E a gente tem inúmeros casos de pessoas que, no momento que estava privado do seu ir e vir, escreveram coisas magníficas, entendeu? Sim. Desenvolveram a sua espiritualidade para um outro lado que não tinha oportunidade se estivesse solto.
Você falando aí desses exemplos, né, de quem acaba ficando preso por causa da neve, mas sobretudo aqueles que acabam vivendo um exílio mesmo, né? Olha, não tenho mais acesso à Eucaristia e tudo. Eu acho que há uma possibilidade de crescimento espiritual tão grande, não é? E assim, é escutar um pouco aquilo que diz a própria ciência, não é, Alexandre? Olha, gente, não dá para aglomerar. Pessoal, em geral, as igrejas não são ambientes ventilados, vão desculpar. Em geral, não são. Sim. Não se pensa nessa questão de ventilação, de circulação de ar. Em geral, as igrejas têm uma péssima ventilação. A gente sabe disso, quem frequenta igreja sabe disso, não é? E aí, sim, você vai num lugar cuja circulação de ar é ruim, não é? Você vai num lugar em que, sim, as pessoas às vezes podem deixar ali o ar e as partículas suspensas, os chamados aerossóis. Ora, esse não é o momento. E eu, particularmente, eu digo para você, eu vejo isso, não é com romantismo, mas eu falo, que bom, a gente vai viver um certo exílio nesse momento, não é? A gente vai viver um certo... Vai viver a falta, porque Sim. A situação não permite
a saudade.
Que vivamos. A saudade, a falta, porque também há tanta banalização da vida sacramental dentro da igreja, não é? Há tanta banalização do culto como outros lugares. E nesse sentido, não é uma visão romantizada, mas é dizer, puxa, olha, eu vou fazer isso em solidariedade a tantas outras pessoas que não fazem. Aliás, esse é um dos sentidos do jejum, não é? As pessoas falam,
exatamente.
Por que eu vou fazer jejum? Ora, você não vai fazer jejum porque Deus vai se agradar da fome que você vai passar e da privação. Você vai fazer voluntariamente aquilo que os outros muitas vezes fazem por necessidade. Será que a gente não consegue ter esse sentido de empatia e de compreensão? E dizer, olha, eu vou viver aí um ano ou alguns meses, alguns domingos sem a Eucaristia e, puxa, que falta que vai me fazer, como vai ser difícil, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer assim, eu estou fazendo isso e me alio a tantos presidiários por causa da fé, a quantas pessoas que estão encarceradas porque creem em Jesus Cristo.
Tantas pessoas que estão na UTI e porque estão entubadas não podem receber sequer
o viático.
A comunhão, o viático.
Sim, sim. Será que a gente não tem essa capacidade de fazer isso, não é? Mas não.
Eu acho, Pedro, que quem não tem essa capacidade não se abasteceu o suficiente da comunhão de Cristo.
Sim.
Né? Então, isso é muito preocupante, porque será que para essas pessoas a comunhão se dá simplesmente na hora que ela pega o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, coloca na boca, e a comunhão se dá simplesmente enquanto a materialidade da hóstia está na sua boca, e depois que essa hóstia dissolve, o que que aconteceu, né? Onde foi parar esse Cristo? Isso é preocupante.
Eu não tenho dúvidas em relação a isso. É lógico que envolve toda uma questão de teologia da Eucaristia, e a gente precisa refinar mais esse pensamento, mas não vai ser aqui que a gente vai fazer essa questão. Mas a gente tem que entender esses sentidos, não é? Se fala tanto de fé coletiva, mas com qual coletividade, não é? Com qual coletividade? E os exemplos que eu dei, os exemplos que o Alexandre deu, eles deveriam ser suficientes para a gente experimentar viver a fé nesse período como um exílio, não é? As Eucaristias continuam sendo celebradas, não é? Ah, mas eu não consigo comungar, eu não consigo participar. Transforme isso num sentimento de exílio, de saudade, de associação com a dor do outro, não é? Mas é aquilo que eu digo também, Alexandre. É também resultado de uma maluquice política, uma esquizofrenia política que o Brasil vive hoje. E porque você vê esse discurso, não é? Daqueles que querem, abre a igreja a todo custo, não é? Muita gente associada a esse discurso maluco de quem governa o país, não é? Hoje em dia. Do outro lado, você também tem aqueles que não gostam da religião e que usam isso como desculpa para fechar. A gente também não pode negar que exista.
Não,
mas
pode.
Que nesse sentido, hoje em dia, quem pede para fechar tem muito mais juízo no sentido de preservação de vidas. O Brasil não está brincando na disseminação do vírus. O Brasil não está brincando na hora de não controlar a pandemia, e a gente tem que entender isso. Quanto menos situações de disseminação, melhor.
Eu acho que a gente podia, Pedro, exatamente jogar a luz aí sobre essa coletividade civil e a incoerência também de muitos destes que falam, tem que fechar a igreja, né? Porque existe uma bunda molice por parte desses governantes, e aí a gente tem que falar do nosso caso aqui de São Paulo, de, por exemplo, um prefeito e um governador que fala que tem que fechar a igreja, mas não dá um jeito no busão e no metrô. Quer dizer que igreja fechada pode, mas busão não pode, porque os serviços essenciais têm que continuar funcionando e os funcionários têm que continuar se movimentando. E você não tem inteligência suficiente para achar um outro meio de diminuir o risco de você estar num transporte coletivo na cidade de São Paulo nesse período?
Mas aí a religião do capital precisa continuar funcionando, né, Alexandre? E o capital exige vidas e a máquina precisa continuar rodando. E nesse sentido, aí pode, não é? É lógico que a gente não vai fazer equivalências. Então a pessoa está se sacrificando, não é? E ao mesmo tempo, então significa que ela pode ir para a igreja, não é isso, mas se quem tem uma mente evoluída e elevada não é capaz, não é, de entender que é hora de pisar no freio, você não pode exigir isso de um empresário, porque você está pensando igual. Não estou falando mal de um empresário, entendeu? Mas no fim você está pensando muito parecido, porque você está pensando naquilo que é, ah não, mas esse meu grupo precisa, né? Sem contar, não é, Alexandre, que existe sem dúvidas aí uma necessidade muito grande também das igrejas no ponto de vista financeiro, não é? E isso também acaba pressionando essas igrejas. Eu li há pouco, não é, que essas grandes igrejas que querem os seus templos abertos, não digo a Igreja Católica, mas essas outras grandes,
que
elas não precisam de dinheiro.
Aparelharam os parlamentos.
Sim, mas elas não precisam de dinheiro, porque o dinheiro entra pelo Pix. O que elas precisam é de um lugar para fazer esse dinheiro girar, se é que me faz entender. Não é? Então isso
longe.
É complicado. Sim. Mas você duvida que existam essas realidades? Não. Eu não estou falando da igreja do bairro, não é? Mas às vezes falo das grandes igrejas, grandes negócios que precisam...
Eu acho que faz todo sentido.
Sim, sim. E é uma pressão política, é lobby, não é verdade? E isso acaba acontecendo. Alexandre, para terminar, não é? Quem quer abrir os templos, ou queria abrir, ou ainda deseja, né? Fala de liberdade religiosa, mas não fala da liberdade religiosa, que eu lembro, das outras religiões. Porque quando o outro vai fazer algum tipo de culto, alguma coisa, aí é bagunça, aí é barulho, aí tem que proibir mesmo. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque é um discurso também bem malandro de quem quer essa chamada liberdade religiosa, mas vive atacando a religião do outro. Quer dizer, a liberdade religiosa é direito de, como é que se diz? Falar mal da outra religião, não é? De diminuir a outra religião, de demonizar a outra religião, não é? Então existem esses argumentos que tem aí de liberdade religiosa, também a questão do tratar serviço religioso como não essencial, não é? Isso é um problema também, né, Alexandre?
É. Porque... Então, eu vejo que é um problema quando você entende que a religião, ela não é essencial, porque talvez para algumas crenças é essencial mesmo, e não tem jeito, né? Pro catolicismo, onde há um grau de abstração muito grande nas práticas, é muito complicado, mas assim, digamos que numa religião mais primitiva, você tem ali a plantação, o momento de plantio como um gesto religioso. Evidentemente, isso é essencial, né? E aí, isso joga uma luz sobre a esquizofrenia que nós vivemos. E o ponto é que a gente não está defendendo essa liberdade religiosa ampla, né? Então você pega um caráter descontextualizado de uma religião que não é a predominante para poder falar assim, olha, estão me privando da liberdade religiosa. E aí você tem esse contraponto entre aquilo que é a coletividade civil e a coletividade eclesial, né? Como se você tivesse agora um choque, né? Mas quando você pega no dia a dia, você vai perceber que essa coletividade eclesial, ela se movimenta muitas vezes para suprimir a liberdade religiosa de outros grupos.
Sim.
Então, isso a gente tem que ficar atento, porque isso acaba denotando que existe uma tentativa de instaurar uma supremacia fundamentalista, onde só a minha liberdade é que importa, a do outro tem que ser mais é que suprimida mesmo.
Mas dentro do cristianismo no Brasil isso acontece, viu, Alexandre?
Acontece?
Isso acontece e acontece bastante.
Sim.
Né? E aquilo que falava também a galera que quer o fechamento dos templos, lógico, tem a desculpa científica, a aglomeração ela pode resultar em disseminação do vírus, que vai resultar em mais mortes, não é? Mas há o perigo também daquilo de todos devem se submeter ao Estado, mas é curioso, não é? Porque essa galera se elege falando de lei e ordem, mas quando chega a lei e ordem se fala de liberdade. É muita loucura, não é?
E Pedro, a gente tem uma bancada cristã, a gente tem um presidente que se elegeu falando Deus acima de tudo.
Sim.
Quer dizer, essa supremacia fundamental
fundamentalista, ela não tá batendo na porta, não. Ela tá batendo com porrete na sua cabeça. E se nós estamos morrendo, é por conta dessa mentalidade.
Sim, sim, sim. Porque você se reveste de um discurso divino e aí você se sente no direito de fazer o que quiser e até ser dono da vida e da morte dos outros. Acho que, da minha parte, não tenho mais nada pra falar, Alexandre.
Eu só queria frisar isso, né? A gente começou falando disso e estamos terminando falando de que somos, sim, uma nação com um espírito religioso muito aflorado, né? A gente não nega pra ninguém. Até o mais ateu de todos os brasileiros, na hora que o calo aperta, diz Deus me livre. Mas, do ponto de vista da civilidade, né? Do ponto de vista das instâncias decisórias eletivas, nós precisávamos ter um freio nisso.
Sim,
né?
Sim.
Tá errado essa coisa de pessoas se elegerem dizendo eu sou o pastor fulano, eu sou o bonitinho da comunidade X. Porque sim, quando as pessoas falam eu estou indo ali no Congresso para defender os seus direitos religiosos, essa pessoa, na verdade, está sequestrando a sua religiosidade para poder dominar o país, porque ela tá preocupada com o poder.
Sim. É essa a preocupação.
E aí, Pedro, eu vou, pra terminar mesmo, né? Eu vou dizer que essas coisas estão acontecendo por falta de instrução, né? Então, a gente tem aí os divulgadores científicos, abraço Letícia Sarturi, tirando a gente do breu, da falta de conhecimento das questões científicas, mas tá faltando, sobretudo, os líderes religiosos, explicar direito para as pessoas o que significa comunhão e as implicações da vida de fé na vida civil, que tá muito bagunçado.
Mas esse povo aí não estuda, né, Alexandre? A gente sabe disso, então é melhor parar por aqui, porque querer exigir que as pessoas tenham condições de explicar, gente que não sabe o mínimo de teologia da Eucaristia ou de teologia, é também, de alguma maneira, exigir demais, olha, eu preciso ir porque Dona Patô tá me chamando por um acaso pra jantar. Então...
A barriguinha tem fome.
A barriguinha tem fome e a vida precisa seguir. Olha, eu queria agradecer você que ouviu. Esse programa faz parte de uma trilogia, não é isso, Alexandre? Aguarde e confie que vem mais, não é?
Eu acho que é uma pentalogia, mas vamos de trilogia vamos. Primeiro.
É isso aí. Vamos virar os podcasts das trilogias. Olha, eu fico por aqui. Obrigado você que ouve. Coragem, Alexandre. Um beijo, meu irmão.
Escuta a ciência, estuda a sua fé e um abraço.
É isso aí. E um aperto de mão, um handshake, um fist bump.
Força na peruca.
Força na peruca. Até mais.